Parashá que tem sei, é uma parashá que tem muitas mitzvot, muita coisa para falar, tá? Muita coisa para aprender. E assim, quando vocês estudam a parashá amanhã, tentam tirar para vocês coisas, porque não adianta só estudar a parashá interessante, mas o que dá para tirar para nós? Vou falar algumas coisas agora, tá? Para vocês. O que vai dar o tempo? Amanhã de manhã, pensei, vem na Yeshivá, no fim do Seder, vou falar para vocês também, tem um Hatam Sofer, que já falei aqui uma vez na Yeshivá, sobre Shiloh HaKá, muito bonito, o Hatam Sofer, uma Tshuva Kuf, em Orachaim. Ele fala, lá se pode fazer Shiloh HaKá em Shabbat. E é muito bonito lá, ele aborda todo o assunto de Shiloh HaKá, muito bonito. Primeiro eu venho aqui falar para vocês. E domingo de manhã, nós vamos ter aqui um nome limudo aqui sobre Tshuva. Também vamos falar sobre assuntos da Parashá também, para tentar abordar o máximo possível, aproveitar da Parashá. Por exemplo, Shiloh HaKá mesmo. Não, antes disso. Não sei se é antes, peraí. Na ordem natural. É antes disso. Não, antes de Shiloh HaKá. O motivo de Shiloh HaKá. A Torá, qual que é a mitzvah de Shiloh HaKá? Shiloh HaKá é a mitzvah, vamos ver amanhã isso melhor, o Hatam Sofer, tá? Mas a priori, a mitzvah de Shiloh HaKá é quando a pessoa, ela, a priori é assim, tá? Pela Lachá é assim, se eu quero dois pássaros, não sei como se fala em português, dois ofot, para comer, quero fazer shchitá, e eu vou lá pegar lá no ninho os dois ofot, e a mãe deles está em cima deles, então eu não posso pegar os filhotes na frente da mãe, e sim, eu tenho que mandar embora a mãe e depois pegar os filhotes. Isso que é a mitzvah de Shiloh HaKá. E para essa mitzvah, a Torá fala, Lemani tavlach varachta yamin. Qual o motivo dessa mitzvah? Por que a Torá mandou eu mandar a mãe e depois só pegar os filhotes? Porque eu não posso pegar os filhotes na frente da mãe. Então, os Rishonim, é um assunto inteiro. Do Ramban, aqui na Parashá sai, para vocês saberem, que o motivo é esse. Porque Hashem queria que nós não sejamos cruéis. Hashem queria que nós nos melhorássemos, as nossas midot, sejamos rachmanim, piedosos. Pegar filhote para fazer shchitá na frente da mãe deles é uma crueldade isso. É uma crueldade. Então Hashem falou, então não faz isso. Você quer pegar os filhotes? Pode. Para fazer shchitá, pode fazer, pegar os filhotes. Então manda a mãe embora. Para ela não ver que está pegando os filhotes. Isso que é o chato do pastor. Assim sai do Ramban. Tem que falar mais, mas assim por cima. Do Ramban, o Orsameach, Medayek, diferente. O Hatam Sofer também. O Hatam Sofer em Huli, Medayek, diferente. E o Orsameach também. Um chato diferente. Outra esfara. Olha que esfara bonita, pessoal. Olha que esfara bonita. Assim, cada um fala um pouco diferente, tá? Dá para falar de dois jeitos. A gente pode... Eu vou falar para vocês como o Orsameach fala. Nós podemos fazer, caçar uma ave, um pássaro, nós podemos. Para fazer shchitá, para comer, podemos. Mas do modo normal. O pássaro está voando... Aí você vai lá, você atira... Não, atirar nele não pode. Tem que caçar para depois fazer shchitá. Você caça ele, faz shchitá. Normal, pode. Mas aqui, qual que é a situação da mãe ave? A mãe, ela vê que você está vindo lá. Está vindo lá. Mas você... Só que ela não quer ir embora. Ela não quer ir embora de lá. Porque ela está em cima dos filhotes. Ela gosta muito dos filhotes, ela tem pena dos filhotes. E você quer agora, então, aproveitar essa situação e aí pegar a mãe para você também? Isso quer dizer, falou Orsameach, está aproveitando como se fala isso em português? Fragilidade. Da fragilidade do pássaro e caçando ele. Isso é errado. Isso não pode fazer. Você aproveitar da fragilidade da mãe pássaro. Se a mãe está voando... A mãe, ela consegue fugir de você, ela foge, você vai atrás dela, você vai caçar ela, tudo. Se você ganhou, ganhou. Modo normal, caçar uma mãe, pássaro, você pode. Mas aqui, você sabe que você estava no momento que ela está em cima, ela não vai embora, porque ela não quer deixar os filhotes dela. Então, nesse momento, você está aproveitando a situação da mãe, você vai lá e você caça a mãe? Não pode. Então, manda a mãe embora. Isso que é o motivo que a Torá fala que não pode pegar a mãe. É um outro motivo. Assim falou o Sameach. O Hatam Sofer fala um pouquinho diferente. No Rambam. O Rambam não é Mufurash. Parece do Rambam assim, tá? Der Hagav não tem Ilchot Shiloh HaKar no Rambam. Tá? Para quem quer ver dentro, é Ilchot Shchita, Perek Yud Gimel. Lá ele fala as Alachot de Shiloh HaKar. O Hatam Sofer, ele fala assim, não é fair, como se fala isso em português? Não é...
Justo.
A mãe, por cuidar dos filhotes dela, ela ser caçada. Não é justiça isso. Se a mãe está voando, você vai lá, você caça a mãe, isso tudo bem. Isso faz parte, isso é o mundo. Mas a mãe, ela está fazendo uma coisa boa, ela está cuidando dos filhotes dela. E você vai e você caça a mãe, isso não é fair para ela. Então, Lefi Or Sameach, tu entendeu a diferença do Or Sameach e do Hatam Sofer? O Or Sameach fala que, do nosso lado, isso não é certo aproveitar a situação frágil da mãe, né? Não é certo. E o Hatam Sofer, ele fala que não é justo para a mãe, ela está fazendo uma coisa boa e ela ser prejudicada por isso. Mas é diferente que o Ramban. Lefi Or Ramban, entenderam? É uma coisa que, para mim, não ser cruel. Eu pegar as crianças na frente da mãe, isso não. Figurar é outra coisa. Tem mais um motivo que o Hatam Sofer ele traz o Zohar HaKadosh. Quem quer, à meia de manhã, às 11 horas, a gente vem aqui, eu vou falar para vocês. Vale a pena vocês ouvirem, tá? Muito bonito o Hatam Sofer. Então, isso é Shiloh HaKan, a mitzvah de Shiloh HaKan. Depois tem aqui a mitzvah pessoal de Lo Tachrosh Shor V'Chamor Yachdaf. Não pode arar com um boi e com um chamor junto. Quando você ara, você coloca dois animais na frente, então coloca ou dois shivarim ou dois hamorim. Não coloca um shorim, um hamor. Por quê mesmo? Então, aqui tem vários pshatim, o Chinuch, o Ebenezra, tem um monte de pshatim nos Rishonim. Um pshat que falam, muito bonito, é que o shor é um animal malegueirá. Ele fica, ele como se fala malegueirá? Ele ruminante, isso. Então, parece que está comendo alguma coisa. O hamor não é um animal malegueirá. Então, os dois estão juntos e o hamor está ouvindo o choro ruminando. Então, o hamor fica pensando, esse, ele está o tempo todo comendo e eu não tenho comida e ele tem comida. O hamor fica com inveja. Isso são, parece que nos animais também tem isso. O Ramban de Rehagav, ele fala aqui, Nishiloh HaKan, ele fala que... essas coisas, esses sentimentos são instinto, não é só o ser humano. Por exemplo, ele fala, a piedade que a mãe tem pelos filhotes, fala o Ramban, isso não é só de um ser humano, o animal também, é um instinto. Parece que isso também, o Hamor, ele também sente essa inveja do Shor quando ele está arando e ele sente que o Shor tá, parece que está comendo. Então ele se sente mal, Mitzahir. Então a Torá falou, não coloca junto o Shor va Hamor. Isso fala o Chinuch, se não me engano. O Ebenezer, ele fala um pouco diferente. Ele fala assim, o Shor é um boi, né? Um boi. O Hamor é uma mula. É diferente a postura. O Shor, ele tem força, é um animal forte, um animal que consegue. É como colocar, pessoal, numa corrida, um Fusca com um Mercedes. Quem que vai ganhar a corrida? É o Fábio. O Mercedes. E o Fusca, coitado, que começou a corrida, Bechlau, tá certo? Então, colocar para trabalhar junto um Hamor com o Shor é covardia. O Hamor, ele tem que o tempo todo se esforçar para ir atrás com o Shor junto. Ele não consegue, ele se sente mal. Uma vez eu ouvi uma drachá de um rabino de Chinuch, uma coisa que não é neguia tanto para vocês agora, mas vai ser neguia na vida, talvez, para vocês. Vai ser neguia. Você sabe que quando chega um menino, chega aos 16, 17 anos, então se manda para uma yeshivá, um menino. Então aqui no Brasil não tem muita escolha, né? Então tem a yeshivá de Cotia, tem a yeshivá de Voá, não tem, sei lá, Magen Avraham tem também, né? Mas não tem muita... Mas lá fora tem dezenas e centenas de yeshivôs que você pode mandar o teu filho. Em Eretz Israel, Estados Unidos. Então tem uma tendência muito assim, muito, muito aberta para saber em que pais... Eles querem mandar os filhos deles para a melhor yeshivá que tem. Por quê? Eles querem dar a melhor yeshivá que tem. Não porque eles querem que o filho saiba estudar bem. Porque para eles, só fica bem se o filho vai estudar em Ponovitch, em Brisk. Para eles fica bem. Então eles vão mandar o filho, mesmo que a priori o filho talvez não é matim para melhor estivar. O filho é um menino bastante normal. E um menino normal, colocando numa estivá de leões, numa estivá de gigantes, ele se quebra, o menino. Mas o pai não olha para o filho. Isso, sabe que isso acontece muito, é inacreditável. Acontece muito que o pai ele olha para ele e fala, não, meu filho não vai para uma estivá mediana, meu filho vai para a melhor estivá que tem. E manda para a melhor estivá que tem. E coitado do filho, o filho se quebra lá, porque ele não consegue, ele não consegue. Isso acontece bastante. Aquele rabino falou sobre isso, o rabino, ele falou, ele mencionou esse Eben Ezra. Ele falou assim, o Eben Ezra traz que o Hamor não consegue com o Shor, é Tzal Bal Chaim, isso, ele não consegue. Ele é mais fraco que o Shor, ele coloca ele junto. Então ele falou a mesma coisa, coloca um menino normal, um Eshivá com meninos super bons. Ele vai quebrar, não vai conseguir. Então, porque você quer o pai, você tem o egoísmo, o teu, né? Então isso que ele falou aqui. Eu quero dizer para vocês, e tem várias coisas aqui na Parashá também sobre isso. Vou lembrar, tá? Shiloh Hakan, para não ser cruel, para pensar na... Pra, como o Rabban falou, para o Eben Ezra aqui, no Sachoshov HaHamor, como a Torá cuidou do sentimento da pessoa, da sensibilidade da pessoa. Não só da pessoa, do animal também, para tomar cuidado, para não fazer ele se sentir mal. Imagina uma coisa dessas... Para o Hamor não se sentir mal, que está trabalhando com o Shor junto, então não coloca junto. É impressionante como a Torá cuidou disso. Eu falo para vocês, quando eu viajei para a Marcha da Vida, então, como todo mundo, fiquei super impressionado, super assim. E aí como toda viagem de Marcha da Vida, vem a pergunta no meio da viagem: mas como que os Yehudim não tentaram reagir, não tentaram ir contra. Houve só algumas histórias, o gueto de Varsóvia, sei lá, mas todos os tempos, os Eudimes, praticamente, eles foram deixaram-se matarem eles, não reagiram. Isso, todo mundo pergunta essa pergunta, né? E talvez tenha várias respostas para responder, e talvez a resposta verdadeira ainda não foi respondida, não sei. Tá? É um assunto que dá para falar bastante. Mas eu pensei muito na viagem, não lembro aquela viagem. Para mim, qual que é a resposta que eu penso para essa pergunta? E eu cheguei à conclusão seguinte, que o Yehudi, ele está tão longe de matar uma pessoa, o Yehudi da Torá, estou falando, o Yehudi da Torá, que a Torá fala que tem que tomar cuidado do sentimento do Hamor. Não de outra pessoa, estou falando agora, do Hamor. Cuida, para o Hamor não se sentir mal. E o Yehudi que ele cresce com a Torá, isso é tão forte nele, prejudicar outra pessoa, matar outra pessoa, bater numa outra pessoa, fazer outra pessoa se sentir mal, ele está longe disso. A Torá fala o tempo todo contra. De repente, chega numa situação e fala para ele, agora você tem que matar. Ele não consegue. Ele está tão longe disso. Ele está muito longe disso, de matar outra pessoa. Uma vez eu falei com um goi sobre esse assunto de belo de sangue, você fala em português, não? De belo de sangue. Eu estava explicando para esse goi como que isso é tão absurdo, esses libelos de sangue. Eu falei para ele, como que a Torá... Eu trouxe para ele esses assuntos. Eu falei, como que a Torá makpid a vida da outra pessoa, até do animal também, sarba, lechaim e tudo, a mãe, dos filhotes e tudo. Então, como pode ter uma mitzvah na Torá matar outra pessoa, sabe como é? Então eu pensei comigo, quando eu voltei na Marcha da Vida, que para mim essa é a resposta. De novo, não tem que ser a resposta verdadeira e tudo, mas de repente o Yehudi, que ele, a vida inteira ouviu que não pode mexer numa mosca, sarba de chaim, não pode fazer nada. Agora tem que matar, ele não consegue. Ele nem. Talvez deveria, estou falando, talvez deveria nesse caso matar, mas eles não conseguiram. Tá fora de... Não sei, não... Nem veio na cabeça uma coisa dessa, porque eles estão longe disso. Mata. Como se mata? Pega um revólver. Ele está longe disso. Talvez. O que você acha nisso? Não responde.
Tem as mitzvot de matar também. Lá, Amalek. A gente não costuma fazer isso. Então,
é isso. Hoje não tem mais Amalek. Hoje não tem mitzvah de matar Amalek. O que você acha?
Não,
Verdade. Então, é verdade. Mas na época não tinha tzavá, tá certo? Não tinha tzavá, ainda não tinha Medinat Israel. E eu posso imaginar que não é fácil, não é fácil para um Yehudi. Tem que, imagino que na tzavá eles têm lá o talir para isso. Porque para um Yehudi precisa matar, e não é fácil. Agora, pegaram numa guerra. Não prepararam ninguém para essa guerra, sabe? De repente, os Yehudim não estavam prontos para isso. Aqui se prepara o Natsavá. Fatuado.
Mas ela tinha presença religiosa, a maioria talvez.
Mesmo as não religiosas, Betinho, mesmo não religiosas, mas elas têm a tradição da Torá, têm a se fala em a delicadeza do Yehudi, sabe? O Yehudi é outra coisa.
Não, mas eu não sei, dá uma olhada pra lá. Ele vai seguir, não sei, tem um... Não pode ser, tipo, talvez dá uma criuta isso pra eles. Eles tinham Rahamim, tipo, se essa é a resposta, eles, é uma... Estão tendo Rahamim do Rashá, tipo...
Sim, sim, não. De novo, eu não falo que estava certo, eu estou explicando o fenômeno. Talvez estava errado, mas eles estão... Não é Rahamim do Rashá. Eles estão desacostumados de mexer numa mosca. E de repente tem que agora matar a pessoa. Eles não estavam prontos para isso.
Mas tem que levar em conta que esses Yehudim que estavam lá nos guetos e tudo não eram tipo, o pretorá que realmente...
Não, não, não. Mas, então isso que falou, o Betinho falou isso agora. Mas mesmo assim, o Yehudi ele está longe de matar, vocês saberem. Mesmo o Yehudi que não é religioso...
A gente vê que tem Yehudi que não são religiosos e matam.
Quantos você conhece isso?
Tem, você vai ver em Israel. Deve ter alguma coisa, tipo...
Não, tudo bem.
Ao longo da história tem.
Tá bom, tá bom. Mas é bem menos, é bem menos.
Não, e também o Teva... O
quê?
O Teva do filho vem do pai também. Foi influenciado.
Também.
Mesmo que agora, nessa geração, eles não estavam religiosos, mas, tipo, eles são descendentes de...
Também, isso mesmo. Eu, de novo, eu não sei se isso responde completamente a pergunta, mas isso foi um feeling que eu tive para explicar para mim por que não... Como você vê no filme que eles mostravam, nas fotos, os Yehudim deixavam se levar, eles não reagiram, não... O que, que eles iam fazer? O Rav Shach, numa das cartas, Mirtavim Mamarim do Rav Shach, ele escreve, ele não estava no Holocausto? Até estava. Não estava no Holocausto. Ele estava na Primeira Guerra Mundial, Rashach, e ele escreve na carta que quando ele estava sendo perseguido pelos Goyim, ele fala que veio nele uma sensação muito boa, uma alegria, que ele é dos Nirdafim e não dos Rotfim. Aquilo é parecido, tá bom? Nós Yehudim, a gente não quer matar ninguém, a gente é perseguido, não estamos perseguindo ninguém. Mas é assim, foi a sensação nossa a vida inteira. De repente, agora você está numa situação que você tem que agora matar. Então, houve algumas histórias. Qual foi? Fora a... Tem uma história famosa, fora o gueto de Varsóvia.
Sobibor.
Sobibor. Houve histórias, tá? Mas é muito pouco, muito pouco. Em relação a todos os Yehudim que estavam lá. Não é brincadeira, na Polônia tinha 3 milhões e meio de Yehudim. E tudo foi arrasado, né? Ele conseguiu acabar com todos. Ribono shel Olam. Então, nessas parxiotas a gente vê como que a Torá pida o sentimento da pessoa, não da pessoa, o sentimento dos animais, do hamor, da mãe ave, cuidado, é um animal, não, cuida, não pega quando ela está em cima. O hamor, qual o problema? Ele vai entender? Sim, a Torá fala que sim, ele não consegue trabalhar junto com o choro, ele mitztaer, então não coloca junto, e aí o dia é educado a vida inteira para isso. E, de repente, ele agora tem que matar uma pessoa. Está. É um feeling. Tem aqui também, nessa paraxá, prestem atenção, pessoal. Também tem sobre... Abre o passuk. Perek Hav Gimel, passuk Dalet. Eu vou voltar para o começo da paraxá. Eu quero ver esse pedaço para vocês rápido. Lo yavo amoni umoavi bikal Hashem. Vocês sabem, né? Que uma pessoa de Amon, Amonita, se fala? O Moavita... Ele não, se ele fez Giyur, ele fez, se ele é goi, claro, ele não pode vir, né, casar com Yehudi. Mas se ele fez Giyur, ele se converteu para Yahadut, ele não pode casar com Yehudi. Alguém que veio de Amon, o Moav, de Kalashem. Gam dor asiri lo yavo lahem. mesmo a décima geração também não pode. Porque Hashem Adolam não pode. Quem vem do povo amonita e moabita não pode calar com Yudi. Por que não? Qual o problema? Por que não? Fala a Torá, dois motivos. Primeiro motivo, Alvara shelokidmu etchem balechem ubamai. Baderech betzetchem imitzraim. Quando a gente saiu do Egito, nós passamos pelo Amon, por Moab, e a gente queria, estava com sede, queríamos comida, água, e eles não queriam dar para a gente. Não queriam dar para a gente, então por isso não podem casar com eles. Baderech betzetchem imitzraim. Isso é um motivo. Segundo motivo, vocês se lembram que Balak Melech Moav, ele pagou para Bilam para amaldiçoar o povo judeu. Então Balak era Melech de Moav. Então por isso não pode Moavita, não pode casar com Moavita. Número um, eu acho um pouco exagerado isso, a priori, estou falando, claro, né? A priori. Tá bom, foi errado da parte deles que eles não deram comida pra gente quando passamos no estado deles. Tá bom, foi errado que eles alugaram Bilam para amaldiçoar a gente. Eles não merecem grande... Mas não pode casar com a gente por causa disso? Nunca? Nunca? Um castigo tão forte assim? Sei lá, eles vão ter um renome deles. Eles vão ser castigados lá em cima. Mas por causa disso, eles não podem casar com a gente em Lolam?
Pois não, a gente aprendeu a essência deles.
Tipo. Muito bem. Muito bem. Então olha só o que o Ramban fala aqui, pessoal. Olha o que o Ramban fala aqui. O Ramban fala aqui que isso não é castigo para eles. Não é castigo para eles. O que o Ramban ele fala? Que vocês se lembram, Amon e Moav, eles vêm de quem? Vem de Lot. Lembram que Lot ele teve com as filhas dele... E nasceu Amon e Moav. Então, eles são descendentes de Lot. Quem se lembra de Sefer Bereishit? Abraham, ele salvou Lot na guerra. Abraham, ele foi para a guerra para salvar. Ele ouviu que a Lot estava raptado. Ele foi lá para salvar. Fala o Ramban. Então, Lot... Olha que riduz esse Ramban, pessoal. De Akarata Tov. Esse é um dos Yesodot de adulto de Akarata Tov. E o Ramban aqui é um dos Yesodot, para vocês saberem. Lot... Tinha que ter a Karata Tov para Abraham Avinu, porque ele salvou ele. E fala o Ramban, não só Lot para Abraham Avinu ter a Karata Tov, os descendentes de Lot, que era Amon e Moav, deveriam ter a Karata Tov para os descendentes de Abraham Avinu, que é o povo judeu. E eles não tiveram a Karata Tov. Eles foram duas coisas. Eles não deram água e pão para o Bam Israel. Eles alugaram alguém para amaldiçoar a Israel. Então não tiveram a Karata Tov. Fala o Ramban, um povo que não tem nele a Karata Tov, ele não é Raui para casar com o povo judeu. Não é por castigo. Não é castigo para eles. Eles mostraram, o que o Beto falou, mostraram a essência deles. É um povo que não tem a Karata Tov. O Yesod e Yahadut, para vocês saberem, é a Karata Tov. Isso fala algumas vezes, Rishonim, Eforshim, a Karata Tov. A pessoa saber a Kirtová. Então eles não tiveram essa Karata Tov, então eles não são Raui para entrar na Israel. E aqui é um Hidush muito grande. Qual que é o Hidush, pessoal, nesse Ramban? Qual o Hidush? Isso que o Ramban fala, que alguém, um povo que não tem a Karata Tov não pode entrar no Israel, não é um Hidush, dá para entender. Mas o Hidush aqui, até onde vai o rio da Karata Tov? Eu entendo que Lot tem que ter a Karata Tov para Abraham Avinu. Os filhos de Lot, talvez também. Mas aqui a gente está falando sobre um monte de descendências depois. Décadas, não sei como se fala em português. Séculos. Séculos depois. O que? Todos os descendentes de Amon e Moab tem que ter a Karata Tov para os descendentes de Abraham Avinu, para Abraham Avinu Meiler. Se Abraham visse pedir água e pão para o povo de Amon e Moab, eu entendo que eles deveriam dar para Abraham. Aqui não é Abraham, aqui são os descendentes de Abraham Avinu, Am Israel. A Karata Tov, falou Ramban. Então a gente vê até onde vai a Karata Tov. Não é brincadeira, às vezes isso acontece na prática, para vocês saberem. Por exemplo, tá? Aconteceu que na guerra teve Goyim que salvaram Yehudim. Né? Esconderam, não sei o que lá. Então sai daqui dessa paraxá que os descendentes dos Yehudim que foram guardados tem riu de acratató para os descendentes do Goi lá na Polônia que esconderam. Assim sai do Ramban aqui, que acratató não é só pessoa para pessoa, e sim os descendentes os descendentes. Assim sai desse Ramban. Muito bem, isso precisa estar para chuto, passou, tá? Não é castigo. Vou lembrar, né? A pergunta é outra pergunta. O que, que é mais grave, pessoal? Não dar água e pão ou alugar para amaldiçoar? Alugar para amaldiçoar. É muito mais grave. Não dar pão e água, saca como não fizeram um favor. Mas alugar uma pessoa para amaldiçoar é muito pior. É muito pior. Então a Torá devia primeiro trazer o pior motivo, motivo pior, e depois do motivo secundário. A Torá faz ao contrário. Primeiro trouxe motivo, lo kidmu etchem balechem ubamai. É, o motivo não é tão grave isso, tá bom. E depois traz que alugou. Tá, não é fim do mundo, tá? Mas tem várias respostas. Uma resposta, o Magid de Duvner, ele fala como exemplo, vou falar agora para vocês que tá tarde. Mas a resposta dele é o seguinte. A verdade é que o principal motivo é que não deram pão e água para Israel. A Catolá quer dizer assim, e se vocês vão querer falar, talvez eles não deram pão e água porque não tinham verba para isso, não tinham dinheiro para isso, para dar pão e água para Israel. Vem a Torá fala, como assim? Tinham dinheiro para alugar Bilam, eles tinham dinheiro para alugar Bilam, para amaldiçoar, então tinha dinheiro. Então é isso que a Torá quer falar. O motivo principal é o primeiro motivo. E o segundo é só para não querer falar, ela mete escudo para eles. Assim fala o Magid de Duvna como exemplo inteiro, tá? Depois vocês olham lá no livro dele. Mas tem outras respostas bonitas aqui. Uma resposta que tem, eu já falei para vocês aqui, o seguinte, é importante saber também. Falamos agora do Ramban. Que o Ramban, ele fala que não foi castigo para eles. E sim, eles não são reuim para entrar na Am Israel. O segundo motivo, Michel, você que falou, né? O segundo motivo que eles alugaram Bilam para amaldiçoar não é tão grave assim. Por que não, pessoal? Porque política é uma coisa que nós não entendemos, tá? Só os políticos entendem. Por que Balak, ele alugou Bilam? Está? Quem se lembra? Quê? Tava com medo de Am Israel. Olha o que eles fizeram com o Egito, com o Mitzrayim, com o Sihon e Og, não sei o que lá. Aí estavam com medo. E aí, então eles alugaram Bilam para amaldiçoar. Isso não é tão grave assim. Não é tão grave. A pessoa tem medo e ela... É uma coisa política. Ele decidiu que é para o país dele. Nós temos que tomar cuidado com o Am Israel. Então foi o único jeito. Mas se lo kidmu etchem balechem ubamayim, isso é falta de midot. Eles querem um pouco de água e pão. Dá para eles um pouco de água e pão. Isso é falta de midot. Sakhar alecha bilam ben baor não é falta de midot. Isso foi errado, mas eles estavam com medo deles. Isso faz parte. Então, isso não é tão falta de midot. Por isso, midot é o problema. Quê? Não, mas isso foi medo deles. Deram lechem bamayim. Parece que isso, a Torá achou que isso não tinha esse medo, parece. Não tinha esse medo.
Tanto é que Moavit está fora.
Sim, eu sei. Shiloh, Shendar Kama Minhamah. Não, coloquei Endar Kama Minhamah por causa disso. Tá. Tudo bem, mas os Yehudim falaram que eles não vão guerrear, tá certo? Só querem água e pão. Estavam com medo, talvez. Pode ser. Isso é um pshat, tá? E olha só, o pshat apashut, para a pergunta que eu perguntei para vocês, por que primeiro trouxe o motivo de lo kidmu etchem balechem bamayim e depois o motivo de sakhar alecha bilam, o pshat apashut não é nem isso nem aquilo, eu vou falar a verdade para vocês. O pshat apashut é o seguinte, vocês vão perceber que no começo do passu, quando trouxe o primeiro motivo, falou lo kidmu etchem, kidmu elashon rabim, lo kidmu etchem. O segundo motivo... Por que no começo falou Kidmu e no segundo falou Sahar? Quem pode me falar? Quê? O primeiro motivo é Amon e Moab. Amon e Moab. Os dois povos não receberam os Yehudim com pão e água. O segundo motivo foi só Moab. Balak Melech Moab alugou Bilam. Então o primeiro motivo é o Kidmu, é Amon e Moab. O segundo é só Sahara Aleja. Mais um motivo, mais um motivo também. O Kidmuet Hem é o povo inteiro. O povo inteiro não recebeu a Israel. O segundo é Balak. Foi só Balak. O povo de Moab não alugou Bilam. Foi Balak, Melech Moab, que alugou Bilam. Então, essa é a resposta. Então, primeiro, nós perguntamos por que a Torá primeiro trouxe o motivo mais fraco, depois esse motivo mais forte. Porque o primeiro motivo é Amon e Moab, e é todo o povo. O segundo motivo é mais fraco, ele fizer. É só Moab, é só Balak Melech Moab. Então, é mais fraco, por isso que trouxe. Isso é Pshat HaPashut.
E agora, com a primeira resposta, que foi todo mundo, foi só um povo que...
A primeira resposta foi...
Que só foi um pouco contratou, só Moab.
Sim.
É. Mas o rei de Sifon tinha morrido. E está escrito no Pashurash, fala que nomearam Balak para ser rei de Sifon também, por enquanto não tinha rei. Então...
Rei de Sifon?
É, o rei de Sifon tinha morrido.
Sim.
Então colocaram Balak em vez para ele. E Sifon era o chefe, ele mandava em Amon e Moab. Então...
Tá, tem que ver isso. Isso eu não sei, tem que ser Midrashim, isso vocês têm que bater. Então vou lembrar, são três respostas, falamos, se não me engano, não? A resposta Pashut, que a Torá trouxe primeiro o motivo de Lechem Bamaim, depois Sachar Alecha Bilam, é porque aqui foi Amon e Moab, aqui é só Moab, aqui foi o povo inteiro, aqui é só Balak. É a Pashut do Pashut. A segunda resposta que falamos é do Magid de Duvna, que o principal motivo é o primeiro, e o segundo é só para mostrar que tinha verba, tinha dinheiro, não era desculpa que não tem dinheiro. E a terceira resposta é que o segundo não é tão falta de Midot. Estavam pensando neles, estavam preocupados com eles. E o primeiro, assim, falta de Midot.
Mas o Duna falou que Moab não tinha dinheiro.
Tá bom. que Amon não tinha dinheiro. Amon não tinha dinheiro. Que eu respondo para essas perguntas sempre? Assim? Que não tudo tem que bater com tudo que a gente fala, tá certo? E saibam, tá? Não tudo que eu falo tem que bater com tudo que eu falo, tá? Às vezes são meu porchim, são chatim, mas não tem que... São de pessoas diferentes, né? Então não... É verdade, é verdade. Olha o começo da Parashá, pessoal, olha só. Que terceira mechamá lo ivecha. Agora, estamos em Chodesh Elul, né? Chodesh de mechamá com Yetzirará, Chodesh de Mussar, Chodesh de Tshuva, né? Então aqui tem assim. A Torá fala assim, que teitzei la milchama aloivecha. Olha só o que pergunto para esse pasuk. Então, quando vai sair para milchama aloivecha, unetano Hashem Elokecha biadecha veshavita shivyo. Então, número um, tá? Que fala os Hasidim. Agora vamos virar Hasidim agora, até o fim do shiur, tá? Número um, que os Hasidim eles falam aqui, a Torá está falando assim. Aqui se trata de... Isso o Orachaim já fala também. A milchamá é do Yetzirará aqui. A nossa grande guerra do Yetzirará. Se você quer ganhar a guerra do Yetzirará, que teitzei la milchamá aloiveja. Você tem que sair para a guerra. Se a pessoa não sai para a guerra, ela espera o Yetzirará vir para ela, lutar com ela, então está perdido. Ela vai perder essa guerra. A pessoa tem que já saber... O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Prestem atenção, pessoal. O que quer dizer isso? A pessoa, ela sabe que ela vai para um lugar... que vai ter Yetzirará lá, que vai ter alguma tavá lá. Então, ela já se prepara antes, ela estuda Mussar, tenta evitar de ir naquele lugar, ou se vai, ela se prepara. Aí é que tem que ser a Milhamar. Ela está saindo, ela está se preparando já, ela está preparada para a guerra. Agora, a pessoa que não se prepara para a guerra, ela vai direto, ela chega na guerra e o Yetzirará vem para ela. Chega no lugar sem se preparar, aí ela está perdida. Aí ela perde a guerra, não adianta. Isso fala a Torá, que teitzei la milchama aloivecha, unetano Hashem Elokecha. Um tempo atrás eu critiquei um pouco um bogue da Yeshiva Gvoá, que me contaram que ele ficou bêbado numa festa. E falei para ele que isso é um Hilul Hashem enorme, enorme, um bachur de Yeshiva, e olha, não tem desculpa para vocês saberem, todos vocês que estão aqui podem ouvir isso. Bachur que estudou numa yeshiva, ele vai numa festa, ele fica bêbado, isso é o maior Hilul Hashem que tem. É melhor não ter estudado numa yeshiva esse menino. Porque ele estudou numa yeshiva e vocês não sabem como as pessoas olham para isso. Como elas olham para isso. Bachur yeshiva ficou bêbado. É, então eu não estava naquela festa, mas me contaram, eu chamei o aluno. Aí ele falou, mas Rabino, não foi proposital, ele me falou. Não foi proposital. Tinha lá o bar na festa não, e de repente comecei a beber. É uma boa desculpa, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Mesmo se ele está certo o que ele falou. A pessoa que ela sabe que ela tem uma fraqueza com isso. E ela sabe que ela vai num casamento, numa festa que tem esse bar, esse maldito bar que colocam no casamento. Eu peço para vocês todos não colocarem esse bar no casamento, tá? Isso é Choteu Marti. Aquele que coloca um bar no casamento é Choteu Marti, para vocês saberem. É Choteu Marti. Então a pessoa que ela sabe que ela vai nunca ter um bar, então ela já se prepara para esse Yetzirará. Ela fala, não, eu não vou chegar perto, eu vou ficar longe. Ela se prepara. Aí tem chance dela poder chegar no casamento e não beber, e não ficar bêbado, né? Na pessoa que ela chega sempre despreparada numa festa e tem esse bar, claro que ela vai beber e vai sair e ficar bêbado. O Hilul Hashem é enorme. É um exemplo só que eu usei agora para vocês que eu me lembrei, tá? Isso fala a Torá, que tetzei la milchama aloivecha. Você vai sair, se prepara para a guerra do Yetzirará, ou não sanu Hashem Elokecha. Aí você vai conseguir. Mas se não se prepara, cai de paraquedas lá com Yetzirará junto, claro que você vai perder a guerra. Agora, outra coisa. Os Hassidim perguntam, os Hassidim, não sei quem, mas os Hassidim perguntam que o começo do Pasuk é Lashon Rabim. Que tetzei la milchama al oivecha. Oivecha é inimigos. Vários inimigos. E depois, o netano Hashem Elokecha. Netano quer dizer, e vai dar ele. Netano Hashem Elokecha. É Lashon Yachit. Começa com Lashon Rabim, termina com Lashon Yachit. Qual que é o pshat? Então, para isso falamos, acho que ano passado, faz 2 anos, falamos duas respostas. Primeira resposta que os Hassidim eles falam, uma resposta bonita. Vocês sabem que a Gemara fala em Yuma, a famosa Gemara, que quando tinha o Yetzirará de Avodah Zarah era muito forte. A gente nem tem ideia o que é Yetzirará de Avodah Zarah, né? Nem tem ideia o que é isso, mas era muito forte. Então, Sheikh Knesset Agdolah acabaram com esse Yetzirará. Por isso que hoje nós não temos ideia o que é isso, porque eles acabaram com esse Yetzirará. Aí chegou a Yetzirará de Arayot, que isso assim temos ideia o que é isso, era muito forte. Então, achei que nesse Sabdolá acabaram com esse Yetzirará também. Mataram, prenderam. Fala Gmará, se não me engano. Mas daí, o que aconteceu? O mundo estava sem o Yetzirará de Arayot. Então, fala Gmará que nenhuma galinha não botou ovo. Não ia ter ir para frente o mundo. Se não tem Yetzirará de Arayot, o homem não ia ter nada relações com mulheres, não ia ter filhos, não ia ter nada. Então não dava para acabar com o Yetzirará de Arayot. Você fala Gmará, tem que entender essa Gmará, tá? Concordo com vocês, mas é uma Gmará. Tem que entender, mas é uma Gmará. Fala Gmará que no fim resolveram só cegar, assim fala Gmará, os olhos do Yetzirará de Arayot. Não mataram o Yetzirará. E com isso, fala Gmará, hoje em dia nós não temos Tavá dos parentes nossos por causa disso. Fala Gmará. Nós temos Tavá só para mulheres não parentes. Porque o Danchek nesse Dagdolá cegaram os olhos do Yetzirará de Arayot, então por isso está mais fraco o Yetzirará. Assim fala Gumará. Falam os Hassidim, isso que é o chato passou aqui. Kitetzei la milchama aloivecha. A verdade é que no começo a milchama era para 2 Yetzirará. Yetzirará de Avodazará, Yetzirará de Arayot. Mas o Netano Hashem Elokecha biadecha, mas Yetzirará de Avodazará, Hashem deu para a gente conseguiu, né, matar. Só o outro que a gente não conseguiu. Isso que é o pshat do passuk. Mas eu tenho o meu pshat nesse passuk, uma outra resposta. Vamos terminar com isso. Então, preste atenção. A Gemara fala, quem se lembra, Masechet Sukkah, no fim de Masechet Sukkah, outros lugares também, fala a Gemara, que Yetzirará tem 7 nomes. Lembram dessa Gemara? Arel, Tamé, um monte de nomes. Menuval, um monte de nomes. Qual que é o pshat na Gemara? O que muda quantos nomes tem o Yetzirará? Fala os Balei Mussar, que o Yetzirará, ele, em todo lugar ele está. O Yetzirará, ele fala para a gente não acordar de manhã para filar. Ele fala para a gente olhar em lugares errados. Ele fala para a gente ir em lugares errados. Ele fala para a gente não conversar no meio do estudo. É. E cada Yetzirará tem outro nome mesmo. Cada Yetzirará, cada... Mas na verdade é, parece que são outros Yetzirará. Tem Yetzirará de preguiça, Yetzirará de tavá, Yetzirará de... Né? Parece que, mas na verdade é o mesmo Yetzirará. É o mesmo. É o Yetzirará que o Chovot HaLevavot, ele fala que ele quer fazer a gente pecar. É o Yetzirará, porque ele tem muitas formas de trabalhar. Ele trabalha com todas as formas, mas é o Yetzirará. Não são muitos Yetzirará. Isso que é o pshat do Pasuk. Quando você vai sair para a guerra do Yetzirará, vai parecer que é o Iveja, que são muitos inimigos, muitos Yetzirará. Ah, Yetzirará de Tavá, Yetzirará de um monte de coisas. Fala a Torá, Unutano Hashem Elokecha, mas saiba que não são muitos Yetzirará, é um só. É um Yetzirará, que ele parece ser muitos. O Shavita Shivyo falou a Chaim HaKadosh, que a Torá está falando que você vai, se você trabalhar, se esforçar, você vai conseguir ganhar do Yetzirará, vai conseguir na guerra do Yetzirará. Terminamos o nosso tempo. Quem pode, amanhã de manhã, estar aqui, vai ser muito legal, o Shidu Hatam Sofer. E eu peço também, quem pode, domingo de manhã, vamos estudar um pouco de Sharei Tshuva, sobre Tshuva, falar um shiur sobre Tshuva, muito legal, para todo mundo vir, tá bom? Chazak Baruch.